selvagens, eu sou o Max Tavares e hoje eu estou acompanhado dele, sempre dele,
Nando Alves aqui de Belém,
e também com ela.
Oi, eu sou a Hades e o termo certo é narrador e não mestre.
Muito bem, e também estamos com ele lá do friozinho do Canadá.
É, o Godael, e eu queria dizer que não é sempre que o Nando Alves está aqui não, hein? É hoje uma participação especial dele. Bem-vindo de volta, amigo.
Valeu, valeu.
O Alves é quase um participante. Ele que é dono de 15% do SavageCast. Gente...
Tinha subido para 18% da última vez.
Tinha subido, mas caiu. Muita falta, caiu.
Ah, é verdade.
Muito bem, e hoje estamos aqui para falar desse papel tão importante no jogo do RPG, mas que não é especial, só é importante, que é o narrador, o mestre, o DM, qual mais? O facilitador, o juiz... Tantas essas palavras.
O mestre de cerimônias.
Todos esses nomes que tem pra esse papel, que é o papel que o Savage Worlds chama de narrador. E como esse é um podcast de Savage Worlds, a gente vai lidar com essa nomenclatura a princípio. A ideia de hoje foi do Fernando, então ele vai explicar como é que vai ser a dinâmica do episódio de hoje, Fernando.
Então, a gente vai falar um pouco sobre o papel do narrador, do mestre, do GM, em cada um de alguns RPG que a gente tem. Então a gente vai lá no livro buscar o que ele diz, qual é o papel do narrador, mas claro, a gente não consegue saber o papel do narrador no jogo sem saber o que é que aquele jogo te chama de RPG. Então a gente vai fazer duas coisas. Ao mesmo tempo a gente vai saber o que é que cada RPG chama, o que é que ele, como ele define RPG, e depois quais são, como ele descreve o papel do narrador. E aí a gente comenta em cima.
Muito bem, então hoje é um programa, um SavageCast especial, porque esse é um SavageCast multissistema, no qual humilharemos todos os outros sistemas e provaremos como o Savage Worlds é superior aos outros. Isso vocês vão saber depois que a música subir e descer. E é isso aí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para esse desafio de falar de outros sistemas e trazer um pouco para eles essa percepção do que eles veem como RPG e como mestre. Então a gente vai começar pelo começo de tudo, pela gênese do RPG, pelo Big Bang desse jogo, que é o D&D, né? Esse jogo que nós tanto amamos odiar. E quem vai falar pra gente o que D&D vê que é RPG é o Fernando Alves. O que D&D fala o que é o RPG, Nando?
Então, eu decidi começar pelo D&D 3 logo, a terceira edição, porque se a gente começasse antes, podia dizer assim, ah, mas é muito antigo e tal, mas acho que o D&D 3, ele segue ainda um paradigma dos anteriores.
Certo, 3.0 ou 3.5, hein?
Bem, eu tenho o livro do jogador 3.0, e eu acho que o livro do mestre 3.5.
Muito bem, então vai ser um 3.75 hoje.
Isso.
Muito bem.
Então, olha só, no livro do jogador 3.0, na página 6, ele fala na introdução o seguinte. Quando joga D&D, você cria um personagem fictício único, que vive em sua imaginação e na imaginação de seus amigos. Uma pessoa no jogo, o mestre, controla os monstros e as pessoas que vivem no mundo de fantasia. Você e seus amigos enfrentam os perigos e exploram os mistérios que seu mestre coloca à sua frente. Então, de uma certa maneira, ele vai introduzir o que é o... resumir o que é o jogo, né? A partir disso, e explicar mais ou menos uma lista aqui o que é que os personagens fariam. Então, essa basicamente é uma definição do que ele vem... O que ele insere no que é uma, que seria um RPG. Até porque ele começa o livro falando de criação de personagem, não sobre o que é RPG. Não sobre o que é D&D.
Muito bem, comentando essa parte, eu acho que a primeira coisa é engraçada, né? Porque a gente vai ter... óbvio que a gente... O cast vai ser um sistema genérico, mas é legal começar com um sistema como o D&D, que é um sistema focado. Então, acho que o que eu noto na descrição dele é que ele tem uma visão muito já focada no que ele é, né? Tipo, assim, são aventureiros e tal. Ele já vai estar focando já nessa percepção do aventureiro medieval, né? Então vamos ver se isso no sistema genérico muda um pouco essa questão.
Essa ideia, realmente, o Dungeon World vai falar sobre o Dungeon World, ele não vai falar o RPG no geral, geralmente. Ele vai se focar principalmente lá, por exemplo, que também é bem focado. Só que, e aí falando um pouco de, já indo pro livro do mestre, ele, é interessante ele começar o seguinte, que ele já na introdução ele vai falar assim, vamos, a chave para ser um mestre de jogo, não conte para ninguém, certo? O segredo é, você está no comando. Então pro D&D, primeira coisa, o mestre de jogo está no comando. Não significa que você pode dizer para todo mundo o que fazer, mas que deve decidir como o grupo de jogadores vai participar do jogo, presta atenção, quando e onde acontecem as aventuras e quais os eventos dela. Decidir como as regras funcionam, quais delas usar e como fielmente o grupo as seguirá. Esse tipo de no comando, entre aspas. Então ele vai, percebe que ele já centraliza no mestre, que ele chama de mestre, né? É, a ideia de que você tá no comando e é você que vai dizer como o jogo vai acontecer no final das contas.
Me parece que narradores de D&D seguem a risca isso aí, né? Eu acho que eles estão fazendo certo, de acordo com o livro.
Veja bem, isso cai naquele dilema da galera dizendo sobre a diferença entre o termo mestre e narrador, né? Porque o mestre, ele já passa essa impressão de que ele comanda o jogo e vocês estão lá para seguir. Ele toca música e vocês dançam.
É, basicamente é isso que ele tá falando aqui. Ele continua falando um pouco lá, dizendo assim, ó: o poder de criar mundos, controlar divindades e dragões e liderar nações inteiras está em suas mãos. Você é o mestre final do jogo, das regras, do cenário, da ação e, finalmente, da diversão. É uma grande dose de poder, use-a sabiamente. Este livro mostrará como. Então, basicamente, você é o mestre final da diversão, inclusive. Para finalizar, ele vai falar assim: ser um mestre de D&D implica escrever, planejar, atuar, consultar, julgar e, às vezes, fazer o papel de anfitrião. O mestre é o centro do jogo. Se a partida for divertida, o crédito será todo seu. Mas se for um fracasso, a culpa também será.
Então tá, né?
Olha aí, mas não se preocupe demais. Conduzir um jogo não é tão difícil quanto parece.
Ah, nada.
Mas não conte isso aos jogadores. Eu acho que de leitura isso já basta pra gente conversar um pouco.
Ele já se propõe a ser basicamente isso, né?
Cara, eu acho muito complicado a ideia de colocar que o narrador é o responsável pela diversão. E, tipo, se o jogo for ruim ou for bom, a culpa é só dele, de mais ninguém.
Mas, quer ou não, isso acaba incidindo muito nos jogos mais antigos, né? Porque mesmo o Vampiro Máscara, que ele segue uma linha mais narrativista pra época dele, ele também coloca em cima do narrador uma carga absurda.
Sim, eu acho que isso tem um pouco com a discussão que eu puxei no grupo do WhatsApp, mas que tomou rumo totalmente aleatório, é que eu falei que o efeito Mercer, do Matthew Mercer, do Critical Role, muitas pessoas atribuem ao sucesso do Critical Role a ele, mas que, na verdade, os jogadores ali têm uma função muito importante. Eu diria até que os jogadores, a forma com que eles jogam, é muito mais influente no sucesso do canal, no sucesso das aventuras, do que necessariamente ele. Então, meio que, se for de acordo com o D&D, os jogadores não deviam estar se metendo tanto na diversão. Devia ser tudo nas costas do narrador.
Eu acho complicado você colocar demais as coisas na conta do narrador, porque primeiro você coloca uma pressão que cria toda uma geração de pessoas que têm ansiedade e medo de narrar. E segundo, que você tira totalmente do jogador o arbítrio de, tipo, ah, o jogador é responsável por fazer daquilo divertido também. Então, assim, se o narrador é excelente e o jogador é aquele primata que aparece no NPC pra dar a quest, o cara fala, eu bato, não tem o que fazer, sabe? Não dá pra salvar.
Assim, eu acho que, pra piorar, eu sou contra a ideia de dizer assim, ah, mestre, se narrar um jogo, tu tem que ter um doutorado, praticamente. Tem que ter uma graduação, tem que saber física, química, biologia. Tem gente que acha isso. E eu sou o contrário. Eu acho que pra ser mestre, pra narrar, tem que querer. Acho que é basicamente a partir disso. Essas outras coisas melhoram, talvez, o jogo, mas não são pré-requisitos, assim.
Sim, eu concordo com você, Fernanda, mas em parte eu acho que, por exemplo, como a gente tá falando de D&D, é um pouco desafiador quando você olha pra... Principalmente quando você é mais jovem, você olha pra um livro de 300, 400 páginas, três livros de 400, 300 páginas, e você achar que você... Meio que, tipo assim, eu não lembro se ele fala isso, mas... Que o mestre... Tem alguns jogos que falam assim, o mestre é o cara que vai ler o livro inteiro. Ele tem a obrigação de ler o livro inteiro e levar isso pro jogador. O que gera também é aquele tipo de jogador que nunca lê nada do livro, né?
Acho
que existe toda uma geração de jogadores que é isso. O cara, tipo, por exemplo, até no Mundo das Trevas, por exemplo, o cara não tem nem a moral de ler, sei lá, a descrição do clã que ele pegou, tá ligado?
A galera que eu conheço de Mundo das Trevas é bem pelo contrário, viu?
Não, tô dando um exemplo, por exemplo, ah, levar pra D&D, por exemplo. O cara não lê os feats de classe dele. Aí ele fica lá, tipo, toda hora fica perguntando, ô mestre, mas o que o Thunder Smite faz? O que, que não sei o que ela faz? E aí o mestre tem que ficar lembrando disso. Acho que é uma carga muito pesada pro mestre.
Não, e pra piorar, o próprio livro do D&D fala exatamente o contrário do que eu acho, né? Ele fala, você pertence a um grupo seleto. Na verdade, nem todos têm a criatividade e a dedicação para ser um mestre. Ele tá isso lá.
Mas aí eu acho que é um paradigma de jogo, cara. Porque eu acho que assim, eu acho que quando você olha para a história do RPG, a gente tem o D&D, a gente vai ver o GURPS daqui a pouco, e você tem esses jogos mais tradicionais, né, que vem de uma coisa. Aí, no final dos anos 80, começo dos anos 90, você tem o storyteller ali mudando do o storyteller ou storytelling? Qual que eu venho primeiro?
Storyteller.
O storyteller.
O storyteller muda mais ou menos a cara dessa coisa. E aí depois, quando você tem a virada dos anos 2000, ali 2003, acho que um pouquinho mais pra frente, 2006, 2007, você tem todos os indies que vão começar a mudar essa função e começar a redefinir a função desse narrador. Então, quando você olha, por exemplo, o D&D 3, 3.5, ainda ele é um RPG muito tradicional, ele é de 2000 e...
É de 2000, por aí.
É de 2000, acho que de 99 e 2000. Então... Então, eu acho assim, é complicado.
Olha, mas só... Eu acho que isso que tu falou é o que é mesmo. Então, no final das contas, D&D ele vai trazer um paradigma de jogo. É isso que a gente sempre fala. Então, por mais que é daquela época é assim, mas acabou que foi esse o paradigma de RPG que muita gente aprendeu. E aí isso se manteve. Então, a função do narrador centralizador é essa. Do mestre ser o centralizador, ser o dono do jogo. E muita gente aprendeu ali e nunca mais quis saber de outra coisa. Apesar de que no D&D 4 e 5, mas no 4 que eu joguei mais, o livro fala, verbaliza de outras formas. Fala, ele avança nesse sentido, melhora nesse sentido pra mim. Mas, no final das contas, o sistema continua a mesma coisa. Ele incentiva que o narrador centralize tudo e que os jogadores... E que RPG, no final das contas, é superar desafios que o narrador coloca. E isso é que é um problema, porque cria o jogador que quer ser o cara que vai vencer os desafios. Que jogar RPG e se divertir ou jogar do jeito certo é quando você vence os desafios. E isso acabou que é o que o D&D acaba trazendo, acaba colocando como paradigma de jogo.
Você acaba criando um vencer dentro do RPG, né?
Tá, mas só pra finalizar, eu acho que não é errado, é só um jeito de jogar, minha opinião.
Não é errado, exatamente, mas é só a história de dizer que muita gente entende que esse é o jeito de jogar RPG e não existe outro.
Agora, assim, apesar do paradigma estar mudando conforme novos RPGs estão surgindo, novos sistemas estão surgindo, a arte, vamos botar entre aspas, não, talvez seja arte mesmo, não sei, mas enfim, a habilidade de mestrar é passada muito mais oralmente e na prática do que necessariamente através de leitura e estudo. Então, quem começou a narrar lá atrás com D&D terceira edição e continua narrando até hoje, jogadores que jogaram com aquele mestre, e, tipo, a tradição vai passando, e mesmo que novos livros digam coisas diferentes, tragam coisas diferentes, a tradição é muito mais forte do que o texto, um parágrafo que tem no livro novo. Então, eu acho que esse é um dos motivos que, apesar da D&D 4ª e 5ª edição tratarem o narrador de forma um pouco diferente, esse paradigma, essa mentalidade do D&D da terceira edição, da segunda, ainda continua tão forte.
Exatamente. Concordo com o Godel. É mais ou menos isso mesmo. No final das contas, essa tradição, quem aprendeu lá atrás dessa forma, vai passando para quem tá vindo pra frente, e não adianta ter livro que fale diferente. Até porque, se tu lê o D&D 4ª edição, o livro do jogador e o livro do mestre na 4ª edição, o livro propõe coisas maravilhosas. Tipo, o livro do mestre, interpretação, conhece o teu jogador, você precisa se divertir junto e tal, tudinho. Ele traz todo um paradigma novo, vamos dizer assim, na teoria, apesar do sistema não incentivar em nada tudo isso.
É que a gente tá falando de uma geração de jogos em que o sistema não conversava com a proposta, né? Era tipo um sistema que ele gerenciava, assim, de alguma forma aquilo que ele propunha, mas ele não era tão ligado com a proposta do jogo quanto os sistemas são hoje em dia. E essa coisa da oralidade do narrar, a gente vê até hoje na bendita da regra de ouro, né? Do tipo, a palavra final é minha, ponto final.
É, eu acho que é verdade. Mas, assim, com relação ao que é RPG, eu até me surpreendi que o livro do D&D 3, por exemplo, não tem o que é RPG. No início não tem. O livro começa com como criar personagens, criação de personagens. A primeira coisa que tem depois do índice é isso. Duas páginas falando da ficha. E aí depois ele faz uma introdução do que seria mais ou menos o que tu precisa pra jogar e o que é. Mas ele não define exatamente o que é.
Acho interessante que a própria estrutura em que o livro apresenta o conteúdo dele já te fala bastante sobre o que o jogo se propõe a ser, né? Porque o Vampira Máscara vai te apresentar a criação de ficha lá pro meio. Ele primeiro vai te apresentar o mundo que ele se propõe a criar. E aí depois tu pensa no teu personagem dentro desse contexto.
É, mas isso no D&D muda na quarta edição. Na quarta edição tu tem basicamente uma página inteira falando do que é um jogo de interpretação. Então é algo que realmente, sei lá, D&D 3 não era pra iniciante no final das contas, de fato. E enquanto que o Storyteller, ele realmente é uma quebra de paradigma, né? A gente vai falar dele depois lá na frente por causa disso.
Muito bem, então vamos para o próximo sistema. Ele é o genérico universal Roleplay System. O GURPS, tão amado e tão odiado por outras pessoas. Esse jogo, que a Dragon Brasil fez questão de queimar ele na cabeça das pessoas. Mas esse é outro papo. Muito bem, estou lendo o GURPS, quarta edição, né? Ele tem aqui uma sessão, né, página 7, para explicar para você o que é RPG. Então vou ler só a primeira parte e a gente parte disso aqui. Em um jogo de RPG, jogo de interpretação, cada participante interpreta o papel de um personagem que faz parte de uma aventura imaginária. O tipo de aventura é definido por um árbitro chamado Mestre, MJ, abreviação de Mestre do Jogo, ou simplesmente Mestre. Ele define o cenário e interpreta o papel das outras pessoas que os personagens encontrarão durante a aventura. A aventura pode ter um objetivo fixo, salvar a princesa, encontrar o tesouro, deter uma invasão, ou pode não ter um final planejado, levando sempre os personagens de uma desventura para a próxima. Uma campanha de RPG pode ter um final aberto e durar anos, durante os quais personagens e os jogadores vêm e vão. Só depende do mestre e dos jogadores. E eu queria começar por esse final, né? Ele já coloca aqui um paradigma diferente, que ele fala que depende do mestre e dos jogadores também. Mas ele começa já apresentando já a figura do mestre, né?
É por isso que eu falo que falar de mestre, do papel do mestre, sem falar o que é que eu... Ou de RPG sem falar do mestre e vice-versa, é complicado. E... Assim, eu ainda colocaria aqui, tipo, que ele coloca no terceiro parágrafo, que ele fala: parte do objetivo do RPG é fazer com que os jogadores enfrentem uma situação como seus personagens o fariam. Eu acho que isso é bem, acho que ajuda a definir uma boa parte do que é o RPG, assim, pelo menos pra mim.
E o que você acha, Ades? Apesar de não gostar de GURPS, por favor, diga o que você achou da maneira como o GURPS apresenta o que é RPG, da maneira resumida aqui que a gente leu.
A despeito do meu sentimento de comum conhecimento sobre GURPS, eu achei interessante que primeiro ele se propõe... Qual edição que você tá lendo?
Só a quarta, né? A quarta.
Ah, tá. Ele se propõe primeiro a apresentar o que é RPG, o que a terceira edição que o Nando trouxe não faz, e a terceira edição de Vampiro também não faz logo no começo, já é um ponto positivo. E essa coisa dele não colocar tudo na responsabilidade do narrador também é bastante interessante. Então, nesse ponto, GURPS tá ganhando de D&D pra mim, hein?
Mas eu acho que vai muito naquele sentido que eu falei, de que, tipo assim, o D&D, como ele é um RPG, ele não é genérico, né? Ele é focado num tipo de jogo, que é o jogo medieval, e eu acho que uma coisa meio que chama a outra, assim. É tipo que meio que como se medieval, a maior parte das histórias fosse sobre vencer um desafio. Tanto é que, tipo assim, eu posso estar enganado, os leitores vão, os ouvintes podem me matar depois, mas quando você vai ler literatura fantástica, principalmente quando se trata de aventura medieval, é sempre sobre a maior parte das vezes é sobre vencer um desafio. O Senhor dos Anéis é sobre isso, né? O Hobbit é sobre isso. Então é sempre os heróis estão levando alguma coisa. Então quando você leva para um RPG genérico, que é o caso do GURPS, você precisa expandir um pouco disso, porque você pode levar a aventura para qualquer tipo de ideia. Embora ainda também se trate de uma certa maneira de vencer desafios. O que vocês acham?
Assim, eu estou curioso para saber qual a definição de vocês de um desafio, porque eu não consigo imaginar um RPG sem desafio, sem a ideia de superar desafios.
Então, desculpa, não é desafio, então, a palavra que eu queria dizer é combate.
Não, o problema não é desafio, não, isso sou eu. Eu tenho um problema com essa ideia de que...
É, o Nando falou isso.
É. De que RPG é sobre vencer desafios. Ele não é sobre vencer desafios pra mim. Porque quando tu coloca que o RPG é sobre vencer desafios, tu tá incentivando o jogador que otimiza, ou como o pessoal chama, prefere o eufemismo, né, pro jogador que comba... quando ele busca otimizar o seu personagem na mecânica, ele tá indo de acordo com aquela proposta. Olha, se o objetivo, se RPG é sobre vencer desafios, se eu perder o desafio, é um problema. Então, o foco ser no desafio é um problema pra mim. Não é que... Porque até, como o próprio Max falou, não existe, no final das contas, histórias sem dilemas, histórias sem desafios, histórias interessantes, no final das contas. Os desafios precisam acontecer, mas a superação do desafio não é o fim, não é o objetivo. Eu penso muito mais que é sobre como os personagens reagem ao desafio ou aos dilemas do que sobre superar ele.
É, eu particularmente diria que o RPG é sobre contar histórias. Histórias são movidas por conflitos, isso é fato, e um conflito pode ser um desafio, pode ser um rival, pode ser, sabe, um combate, pode ser um enigma, pode ser o que for, mas tem que ter um conflito.
Exatamente.
Mas pra mim, RPG é definido sobre contar histórias.
Mas uma boa história tem que ter conflito.
Sim, mas sim. Quando você coloca ele como a meta final, tu não abre espaço, eu acho que é isso que o Nando tá querendo dizer, tu não abre espaço pra tu perder aquele desafio e o teu personagem aprender alguma coisa sobre isso, sabe? Não é sobre o que acontece depois que ele perde o desafio. Ele perdeu o desafio, ele perdeu o jogo.
Exatamente, é como se fosse assim, se eu perder o desafio, eu perdi o jogo, ou eu não me divirto quando eu perco o desafio.
Quando, na verdade, perder o desafio pode ser, inclusive, uma oportunidade de você avançar com a história. Né?
Exatamente, exato. Não é a presença do desafio que é um problema, é quando o desafio é o objetivo do RPG. Vencer o desafio é o objetivo do RPG. E muitas das vezes o D&D incentiva isso, no final das contas. Porque ele não, por exemplo, o D&D 4, que eu joguei bastante, não tem nenhuma na mecânica, qualquer elemento que me incentive o meu personagem sofrer um revés e meu personagem se desenvolver em cima disso. É só quando ele vence.
Mas, Nando, é pra falar de GURPS, né? Pra falar de D&D.
mas ficou claro, Godel.
Mas isso é um fato, porque meu namorado costuma contar sempre uma história muito engraçada pra ele, provavelmente traumática pro narrador, em que ele tava jogando com um Ranger, que basicamente não fazia sentido nenhum ele detectar uma ameaça e levar o grupo dele direto pra ameaça, tipo, uma matilha de lobos. A matilha de lobos tá quieta no canto deles. Por que que o Ranger levaria o grupo pra atacar uma matilha de lobos, sabe? E aí, no final, o narrador acabou virando e falando, depois que vocês não tiverem XP no final da sessão, vocês reclamam com o Luiz.
Pois é.
Porque tem alguns jogos que você só ganha XP batendo em coisas. E aí tu cria, literalmente, aquele tipo de jogador que o NPC aparece pra te dar a missão e o jogador fala, eu bato.
Eu acho que o problema é quando todos os conflitos são combates. Aí sim, mas eu acho que RPG tem que ter conflito, senão vai ficar...
Ah, Godel, eu tô falando que não tem que ter, de graça. Vamos usar o GURPS, olha aí. Ainda na mesma página que o...
Boa, sou a favor, GURPS a favor.
Na mesma página que o Max leu, do que é um jogo de interpretação no GURPS 4ª edição, na página 7, diz no último parágrafo, antes da caixa, diz assim, outro aspecto importante do RPG é que ele não precisa ser competitivo. Na maioria das situações, o grupo conseguirá ou não realizar seu intento em conjunto, dependendo do quanto eles cooperaram entre si. Além disso, a maior recompensa por ter jogado bem não é a vitória, mas sim o desenvolvimento do personagem. Quanto melhor um jogador interpretar seu personagem, a critério do mestre, mais pontos ele receberá para aprimorar suas características. Percebe o que ele fala? A vitória, provavelmente ele está falando aqui, é com relação a superar o desafio. Não é okay. O objetivo. Não é o objetivo, é isso que eu tô falando. Eu não tô dizendo que o problema é ter desafio. O problema é quando o desafio é... Superar o desafio é o objetivo dos jogadores e não interpretar o seu personagem, e não desenvolver o seu personagem. Porque muitas das vezes a gente desenvolve ainda mais o personagem falhando do que tendo sucesso.
Ah, ok. Mas a gente só consegue desenvolver o personagem se houver conflitos, eu imagino.
Sim, concordo.
Sim, Nando, então peraí, deixa nos comentários.
Não, eu concordo com o que... Eu tô querendo só entender o que o Nando tá falando, porque assim, pra mim tem que ter conflito numa aventura, num RPG, numa história. E eu também concordo que o desafio, vencer o desafio ser o grande objetivo pra ganhar ou perder o jogo, entre aspas, eu também acho problemático, concordo com você. Eu só queria deixar claro que conflito não é ruim.
Não, conflito não. É basicamente o que move a história.
Você
não
ok, pode só queria dizer deixar isso claro.
Tu não pode dizer nem que RPG, na minha concepção e na concepção mais do mundo das trevas, RPG é sobre contar histórias. Só que você não vai, tipo, fazer um slice of life. Você não vai fazer, tipo, ah, hoje meu vampiro foi na padaria. Não tinha isso. Sonho.
Mas tem gente que faz ali, eu acho um saco.
É, então. É, acaba meio que o jogo, mesmo a história, mesmo sendo focado na história, ele acaba sendo movido pelo conflito.
Ok, eu só queria deixar isso claro. Era porque pelo que o jeito o Nando falou no início, parecia que ter conflitos, a gente já mudou o vocabulário, né? A gente pulou de obstáculo pra conflito. Mas vou voltar só obstáculo, só pra ser polêmico. É que obstáculo era problemático. No início pareceu isso, mas agora ele deixou claro que ter a vitória sobre o obstáculo é como objetivo final do jogo é que é problemático. E eu concordo.
Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente entrar no mundo das trevas.
Sim, e o que você falou de o vampiro vai na padaria é basicamente aqueles jogos em que não tem muito conflito e que você só fica andando pra lá e pra cá e o mestre pede rolagem besta pra coisas que não são conflitos e que tipo, eu quero abrir a porta, joga um lockpicking aí pra ver se você consegue abrir a porta. Cara, eu só vou entrar em casa, eu tenho a chave, não precisa.
É que assim, eu sou obrigada a abrir isso. Um parênteses, que tem uma galera que se diverte jogando RPG, tipo, o estilo de RPG por texto. É, eu não vou criticar, cada um se diverte com o que quer, mas assim, no, em jogos mais intimistas, tipo RPG por texto, por exemplo, o foco tá em você interpretar o teu personagem. Como geralmente em jogos por texto, tu não tem, assim, especificamente um narrador, ou talvez tu tenha, mas assim, o plot não é... o foco não é girar ao redor de um plot específico, o jogo acaba sendo sobre as interações do teu personagem com o mundo e com os outros personagens. Só que até aí, tipo, você não gostar do fulaninho e você ter um crush na fulaninha, ainda é um conflito, tá ligado? Então, mesmo em jogos mais slice of life, você tem um conflito. Ele só não tão grandioso.
E o que o Gups diz sobre o mestre? Bom, vou ler aí pra vocês, vou te dar pra ler tudo, assim. O mestre, MJ, é o árbitro de uma partida. Contudo, dizer isso é simplificar demais. Ele é como um escritor de livros de mistério, um contador de histórias, um juiz, um sábio cósmico. Gostei dessa, hein?
Nossa!
A casa, entre aspas, de um cassino, e para os personagens, uma divindade menor. Eita porra. O mestre é uma autoridade final. As regras são diretrizes, opiniões dos criadores a respeito de como as coisas deveriam ser. Contudo, enquanto se mantiver justo e consciente, o mestre pode alterar qualquer número, qualquer custo, qualquer regra. Sua palavra é a lei! Muitas coisas são deixadas a critério do mestre. Um cenário alcança seu realismo com a introdução dos detalhes. Cabe ao mestre acrescentá-los para torná-los vivos. Como um bom mestre, até mesmo um conjunto ruim de regras pode proporcionar muita diversão. Olha só, hein?
Por isso que todo mundo fala que GURPS depende do narrador? Agora fez sentido.
Todo RPG depende do narrador. Como um bom conjunto de regras, a diversão é ilimitada. Olha só. De fato, nós acreditamos quase piamente que GURPS é um bom conjunto de regras. Mas sem o mestre, as regras nada valem. Nada valem de nada, meu Deus. Continue lendo.
Gostei da analogia do mestre como a casa do cassino. Para mim faz bastante sentido.
Mas essa analogia não coloca aquela coisa do o jogador contra o narrador?
É, porque a casa tá sempre contra os jogadores, realmente.
É, então não gostei mais. Eu não tinha pensado desse lado.
Truco!
Eu acho que a melhor definição que ele usa aqui, que é o que eu gosto, que é os jogos, o Dungeon Crawl também usa, que é de juiz, né? Ele tá ali pra dizer se a coisa vai andar ou não, se é aquilo ou não. Tudo bem que ele não é só isso, ele é isso também, né? Mas eu, por exemplo, não gosto muito da ideia de que ele é um escritor, porque
também não.
A ideia de escrever não tem nada a ver com RPG, assim.
Ela te passa a ideia de que você vai determinar o caminho.
É, outro rolê.
Eu não diria escrever que não tem nada a ver, não, Max. Tem algo a ver. Mas
tem algo a ver no sentido de criar, mas quando você é escritor, você delimita muito, você controla os personagens. O RPG não é esse o rolê do RPG, né? O rolê do RPG é outro. Acho que um contador de histórias aqui é o que mais encaixa mesmo, né?
Dava um episódio inteiro só pra falar as diferenças e semelhanças do RPG e literatura.
Então, acho que no final o narrador em GURPS ele é um pouco parecido com o D&D até agora, que a gente viu. Ele é centralizador, ele é a lei, ele define tudo, né, no final das contas. E eu acho que como o próprio GURPS coloca lá no, na introdução, ele é o cara que tá fazendo e os outros jogadores são a audiência. A diferença é que a audiência também participa do jogo, né? É meio que isso, assim. Ele é o... Tá trazendo a história e a audiência participa. É isso que... é assim que ele coloca. Então, no final das contas... Mas ele, pelo menos, avança em dizer outras coisas que o D&D não diz.
Sim, eu achei que o GURPS dá um passo a mais a favor da participação do jogador no jogo em si, né? Na função do RPG. E meio que foca um pouco mais nele do que o D&D. Ainda é muito centralizado no narrador, no mestre, como ele chama, mas ele já dá atenção um pouco pro jogador. Não é aquela coisa onisciente, onipotente e a única razão da diversão da mesa ser o narrador, não. Ele já coloca ali que os jogadores, o que eles fizerem, pode determinar se vai ter um sucesso, se vai ter uma falha e coisas assim.
Muito bem, acho que agora a gente encerra um pouco de GURPS e a gente começa com, como já, né, já dei o preview aí, com o primeiro jogo que começa a trabalhar essa ideia do mestre de uma forma diferente, que é o Mundo das Trevas. E como vocês devem saber, quem vai falar disso é a Hades, né? Só fala disso.
Que mentira!
Por favor, Hades.
Eu passo mais tempo falando mal de GURPS do que falando de Mundo das Trevas, que mentira.
Verdade, eu tô testemunho. Mas muito bem. Muito bem, Hades. Então fala aí pra gente, o que o Mundo das Trevas traz como explicação do que é o RPG?
Tá, ele começa com uma das minhas analogias favoritas sobre o RPG, que ele fala que os jogos de narrativa, ou RPGs, são parecidos com diversos jogos de interação social, mas também são bastante distintos. Cada jogador interpreta um personagem, no caso um vampiro, e participa de uma forma de improvisação teatral, dizendo o que o vampiro diria e descrevendo o que ele faria. Essa analogia do teatro de improviso sempre foi a minha forma favorita de explicar para um novato o que é o RPG. Aí ele fala, a maioria desse processo é livre, os jogadores podem fazer com os personagens, com que os personagens digam e façam o que quiserem, desde que as ações sejam coerentes com a personalidade e habilidade de cada um. Contudo, certas ações são melhores julgadas através do uso de dados e das regras apresentadas neste livro. Então é basicamente isso que ele fala sobre o que é RPG. Ah não, ele encerra com, sempre que houver divergência entre as regras e a história prevalece.
Dois pontos importantes. Esse final aí. Primeiro, trazer o sistema para a definição do que é RPG. A importância do sistema, que até agora eu acho que não tinha. Mas eu acho que porque o GURPS começa falando do GURPS, depois começa a falar de RPG, então ele fala do sistema antes.
Exatamente. Ele explica o que é o sistema e depois ele vai explicar o que é RPG.
E outra, com relação a essa questão de conflito entre regra e narrativa, regra e a ficção, né, que alguns jogos vão chamar depois, o importante é a história. E as regras são pra servem à história, não o contrário.
Ô Hades, o que você tá lendo? É algum livro tipo Vampiro?
É a terceira edição de Vampiro à Máscara, que era o que tava mais fácil, e os outros estão todos engavetados.
Ah, tá. Não, legal. Mas só pra definir pro ouvinte que a gente tá falando de storytelling. Storytelling.
Sim, é a terceira edição do Vampiro. Isso. Terceira edição do Vampiro à Máscara, versão nacional, Storyteller.
É bom enfatizar isso, né? Mas eu acho que é isso, né? O Vampiro, principalmente, que eu acho que é o primeiro jogo, apesar de eu não gostar dele... Não, mas não tem nada contra Hades, eu nunca gostei, eu sempre achei um jogo esquisito. Mas, enfim,
nada contra Hades, ele tá revidando porque eu não gosto de GURPS, olha só.
É verdade, é isso mesmo, brincadeira, não. Mas... eu acho que é exatamente isso. Ele vai criar uma cisão. E por isso que muita gente, na época, eu me lembro, se sentia melhor por jogar. Não, mas porque aqui eu sou mais interpretação, porque eu jogo o Mundo das Trevas. Não sou jogador bobo de D&D que só quer saber de matar monstros. Existia essa coisa. E no fundo.
Existe até hoje.
Eu sou mais cult
do que o outro. E no final dos contos era tipo D&D, só que com vampiro.
Pior, virou X-Men com vampiro.
Isso à parte, eu acho o livro muito bem escrito, cara. E eu acho que essa introdução é uma introdução muito boa pra explicar o que é um jogo de RPG.
Ele é uma mudança de paradigma muito interessante, exatamente pelo que eu falei mais cedo. Ele te apresenta primeiro o cenário, ele vai te dando o sabor do que é aquilo, ele traz os contos que te introduzem naquele mundo, e aí ele fala, agora cria teu personagem.
Eu acho o Mark Henhagen um puto escritor, cara. Ele é muito bom, assim. O livro de vampiro é muito gostoso de ler. Já não digo mesmo de jogar, mas ler ele é bem legal. legal.
Pois é, e aí entra na questão do que essa definição traz. É, chama de teatro de improviso, né? Tipo, é como um teatro de improviso. E aí eu acho que vai um pouco no que é o RPG pra mim. Porque o RPG não é sobre contar histórias. Eu acho que isso também é secundário. Eu acho que o RPG é muito mais sobre interpretar personagens. Claro, pra interpretar personagens tu precisa de história. Mas tu tá entendendo o que eu quero dizer? O principal é interpretar o personagem. É viver os momentos que o personagem vive. E eu acho que é isso que essa definição ajuda a trazer mais. Só que o que eu acho um problema é isso que eu falei, esse trunfo. Ah, legal, as regras têm que atender à história, e não o contrário. Também criou aquele jogador que justifica que eu não sei a regra, justifica que eu não li o livro, que justifica que eu não sei jogar o tal do storyteller, porque a maioria, mais 50% dos jogadores storyteller que eu conheço não sabem a regra, e diz assim, a regra não é importante, então o importante é a história, então por isso justifica eu não saber a regra, e isso me aborrece, porque isso não é verdade.
É que você quer ou não, no final do dia você tem diversos tipos de jogadores que gostam de diversos tipos diferentes de jogo.
Exato, tem vários tipos de diversão, hoje eu li uns 3 artigos recentemente que falam sobre isso, sobre o que diverte cada jogador. Mas voltando para a analogia do RPG como um teatro de improviso, eu era a favor dessa definição, dessa analogia, até um tempo atrás, quando eu comecei a refletir que isso traz uma carga na interpretação do personagem para, ao invés de sua interpretação ser agir como aquele personagem agiria, tomar decisões como aquele personagem tomaria, passa a ser muito mais sobre representar, fazer voz e, exato. Entre aspas, ser um ator. Tanto que o Vampiro é um dos jogos que os jogadores mais tentam fazer isso. Tem até LARP, né? Live Action
Roleplay
de Vampiro, muito mais do que D&D. Então, talvez pelo livro incentivar isso, tenham mais nessa área. Mas eu não sou muito a favor, porque isso pode ser muito intimidador para jogador novo. Porque aí o cara fala, não, ah, isso é meio que um teatro, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Ou eu não sei fazer voz, ou...
Mas eu diria que isso é mais cobrança de jogador veterano babaca do que da própria proposta.
Mas se você apresenta o jogo a ele como um teatro de improviso, já traz essa carga de interpretação, de representação, e não necessariamente isso, de representar o personagem, ao invés de você poder falar tranquilamente na terceira pessoa, falar, olha, meu personagem vai fazer isso e aquilo.
É, faz sentido.
Então, eu não sou mais tão a favor de usar teatro como referência, porque isso traz uma carga desnecessária para iniciantes.
Estragou minha analogia favorita, agora arruma o lugar.
Eu ainda não tenho. Eu ainda estou com contar histórias coletivamente.
Mas olha só, e aí essa questão do teatro de improviso, que é importante. RPG é teatro de improviso? Eu acho que não. Mas muitas das vezes...
Eu acho que não também.
Pois é, e muitas das vezes acaba se tornando quando as pessoas jogam as regras pro lado e só representam. Porque acaba virando teatro de improviso, no final das contas. Isso que tudo que o Godel falou, concordo mesmo, realmente. Representar não é obrigatório. Interpretar, sim. Interpretar é agir como o personagem... É tentar agir, fazer o personagem agir como ele agiria. E não necessariamente falar na voz dele.
Amém. E aí eu acho interessante o que ele fala, pelo menos no comecinho, sobre o narrador. Lá pra frente, ele tem um capítulo inteiro dedicado só à narrativa, que também traz coisas bem interessantes. Mas logo aqui na introdução, ele fala... Em cada grupo, uma pessoa deve ser o narrador. Ele não constrói um personagem para si mesmo. Na verdade, ele é uma mistura de diretor, moderador, narrador e árbitro. O narrador cria o drama através do qual os jogadores conduzem seus personagens, forjando o enredo e os conflitos. O narrador também interpreta o elenco de apoio, os aliados com quem os personagens interagem, os adversários contra quem eles lutam. Ele ainda cria e descreve os detalhes que compõem o cenário da história, os bares, danceterias, empresas e outros locais que os personagens frequentam. Os jogadores decidem como seus personagens reagem no jogo, mas é o narrador, com a ajuda das regras, que decide se os personagens realmente tiveram sucesso em suas ações. E em que medida? Em última análise, o narrador é a autoridade final nos eventos que ocorrem no jogo. Ele já não se propõe mais a ser o árbitro final sobre tudo que acontece, mas sim sobre o sucesso ou fracasso nas ações. Isso eu já acho interessante.
Sim, ele traz à tona bastante o que os jogadores querem e a regra como o árbitro, o mestre como o intérprete das regras. Então...
O juiz, né? O juiz é isso.
O juiz, isso. E as regras sim, como as leis. Ah, eu confundi tudo, é isso aí.
É isso. Porque assim, ele como juiz, a ideia é de que ele vai mediar, mas no final das contas ele decide. Assim, eu concordo ainda que os jogos que tem um narrador, o narrador é o que vai ter a palavra final, porque muitas das vezes o grupo pode divergir. E aí ele que vai dizer assim, ah, mas no final das contas a gente vai tomar essa decisão aqui só pra seguir o jogo. Mas eu sou contra quando ele age como um ditador, ele age como alguém que impõe, dizer assim, não, pelo que eu acho é certo e o que vocês todos acham errado. Então acho que existe essa diferença, o juiz ele não pode agir de acordo com o que ele acha, ele tem que agir de acordo com talvez o que seja mais interessante para as pessoas que estão ali, né? De acordo com o que o júri coloca, e o júri talvez seja os jogadores.
E utilizando as regras como base para as decisões.
Sim, né? Sim.
Os outros livros, o D&D e o GURPS que vocês trouxeram, eles têm uma área dedicada ao mestre?
Tem.
Sim, o D&D tem um livro inteiro.
Não, mas eu tô falando assim, não sobre regra, sobre narrativa.
Sim, tem, o D&D tem.
E o GURPS, cada suplemento tem uma sessão pro mestre naquele ambiente que ele tá narrando.
Godel, eu corto isso da edição depois, mas eu vou admitir que o GURPS tem alguns dos melhores suplementos já escritos.
Pode deixar, eu vou rodar esse loop. Vai ser um episódio inteiro, só você repetindo.
Coloca isso no final, depois do episódio.
Eu vou colocar como de fundo toda vez que no podcast toda vez que no episódio ela fala mal de GURPS, eu vou botar isso logo depois. O GURPS tem um dos melhores, não sei o que.
Eu disse que ele tem suplementos muito bem escritos, eu não disse que o sistema é bom. Mas tá, ele fala, eu gosto disso quando ele fala sobre o narrador, porque isso me influencia até hoje. Que ele fala que você vai planejar os caminhos e as curvas que a história vai tomar, e eu lhe direi como seu vampiro vai navegar dentro dela. Só você sabe como a história vai terminar, mas apenas eu saberei como o vampiro vai chegar até lá. Ao longo do caminho, o trabalho que você aplicou na história dá ao meu vampiro a chance de crescer e se desenvolver, e as ações dele dão vida ao mundo que você criou. Então ele coloca o narrador nesse papel de você tá guiando a história, mas só eu sei por onde a gente vai. Então é meio que uma pessoa tá vendada e a outra, tipo, tá guiando, só que quem tá indo na frente é quem tá vendado.
Eu não entendi porque aí tava falando você, o vampiro, é quem falando com quem esse trecho?
Se fosse o vampiro falando com o narrador, ou o jogador falando com o narrador.
Isso, o jogador falando com o narrador.
E parece que o narrador que sabe aonde as coisas vão dar, qual o resultado final?
Mais ou menos, porque ele sabe pra onde, qual o norte da história. Eu uso isso quando eu tô criando histórias, em que assim, eu sei qual é o meu objetivo final. Como os jogadores vão chegar até lá, ou se eles vão chegar de fato até lá ou não, é cargo dos jogadores descobrirem. Então assim, o narrador sabe pra onde ele quer mais ou menos levar a história. Se isso vai dar certo ou não, vai depender dos jogadores.
Como tá no livro aí, é isso que eu acho, é isso que falou, assim, tipo, você sabe como a história vai terminar, mas só eu sei como o meu vampiro vai chegar lá, só eu vou definir isso.
É, aí eu concordo com o que a Hades falou, com o que ela disse de como ela faz as aventuras, mas eu não concordo com o que o livro tá dizendo, porque pelo que o livro tá dizendo, pelo que eu entendi, parece que o narrador sabe como vai ser o final, mas não sabe como o vampiro vai chegar até lá, como ele vai se conduzir durante esse caminho, mas ele que sabe aonde que tá indo.
Mas Godel é assim, tipo, ele pensou na estrutura da história, do começo, do meio e do fim. Ou pelo menos do começo do fim, sei lá. Mas ainda é uma visão um pouco tradicional. O Vampiro Máscara ainda é da década de 90, né? Então ainda é a ideia de que...
Mas é muito mais solta do que as outras, né?
Não, com certeza. É. Mas ainda é a ideia de que, olha, as aventuras são em cena. Cena 1, cena 2, cena 3, cena final. Então ainda vai ter essa estrutura. Ainda é um jogo que não era tanto sandbox, não. Era um jogo que ainda era ainda muito nos trilhos. Apesar, nos trilhos, e principalmente porque o jogo incentivava importava muito que tu seguisse o cenário. Então, o narrador, ele ainda tem muita gerência sobre a história, no final das contas, pelo que eu vejo, até pelo isso que a Hades falou, apesar de ainda dar essa abertura maior pro jogador, pra interpretação do jogador, mas eu ainda acho que nessa relação jogador-narrador, o narrador ainda é a autoridade, a figura de autoridade ainda é o... Tá entendendo? Eu ainda vejo muito isso. Eu acho que no final das contas, o que eu vejo, é interessante o narrador ter uma ideia de que forma a história termine, mas que ele não engesse para que ela termine assim. Ponto. Acho que esse é
a questão. Exato. Que é uma coisa que os sistemas mais novos já trabalham melhor, né? Porque o paradigma do RPG foi mudando com o tempo. Porque se você for ver, cada uma das coisas que a gente leu de cada um dos manuais gera um problema diferente dentro do arquétipo do jogador, vai. O Nando falou do jogador de vampiro que joga as regras pro alto. Aí tem o jogador de D&D que, tipo, tudo é ganhar, é vencer um obstáculo. Tem o jogador de GURPS que joga GURPS, então ele já é um problema no paradigma. Então, era uma coisa que a galera tava explorando, né? Então, os RPGs novos, eles já têm uma base mais consolidada pra saber o que eles querem ser ou deixar de ser. Então, eles já trabalham melhor esses aspectos.
É, assim, apesar da gente ter falado de GURPS antes, eu vou concordar com a Hades uma coisa. Um amigo meu foi narrar GURPS online, chamou uma galera online pra jogar, porque ele queria muito jogar Conan GURPS. E aí ele chamou 3 pessoas e ficou muito decepcionado. Depois o jogo não aconteceu, porque essas 3 pessoas apareceram com um personagem com mais de 200 pontos de desvantagens, com tudo 18, tudo combado, tudo... E aí ele falou, cara, as pessoas não têm noção do que é um paradigma de contar história, né? De viver um personagem.
Sim.
E é incrível, agora que a gente está falando e diferenciando o que cada um desses RPGs vê, cada um desses sistemas vê como o que é RPG, o que é o papel do mestre, como realmente você consegue perceber a diferença entre os jogadores e como as aventuras nesses jogos acontecem, né? Tipo, o jogador de GURPS, de D&D, de Mundo das Trevas, são bem diferentes. Se você pegar aqueles hardcore que só joga isso e que é fissurado por esses sistemas, claro.
O que é bem comum.
Principalmente Mundo das Trevas.
Não, D&D e Mundo das Trevas, na verdade. A galera fica muito, muito fixa nesses dois paradigmas.
Infelizmente, o GURPS tá morto. Muito bem, e assim a gente termina essa primeira parte do cast, a gente volta, talvez eu não, mas o cast volta com outros sistemas, óbvio que a gente vai falar de Savage Worlds e mostrar os paradigmas do que é RPG e o que é o mestre para Savage Worlds, mas por enquanto eu queria deixar uma mensagem pro ouvinte refletir enquanto espera o próximo episódio. A frase é assim: o mestre é o jardineiro e as árvores são os jogadores. Pense nisso, galera! E a gente volta no próximo episódio do Savage Cast falando de outros sistemas. É isso aí, galera. E não se esqueça de esse podcast só existe na medida que vocês interagem com a gente. E você pode interagir com a gente por vários canais, como o nosso site, que é
savagecast.com.br.
Muito bem, Godoy, qual é o nosso e-mail?
contato@savagecast.com.br.
Hades, nossas redes sociais.
SavageCastBR no Twitter e no Facebook.
Muito bem, com esse jeito você troca aquela ideia legal com a gente. Venha falar comigo o que você achou dos ganhadores da Escola de Samba de São Paulo, o que você acha dos blocos, e de RPG também. Eu também falo de RPG às vezes também. Então é isso, galera. Um beijo no coração, ó, e pense na frase que eu falei aí.
Falou, galera. Até o próximo episódio.
Falou, tchau.
É nóis.